Fala, deputado! O programa onde você conhece o dia a dia do seu deputado além do plenário.
Olá, o Fala Deputado desta semana está começando e com a gente está o deputado Tiago Amaral, do PSB.
Acho que é sempre muito importante essas oportunidades que nós temos de nos aproximar mais dos nossos cidadãos, dos eleitores ou não eleitores, falar um pouquinho sobre a gente, sobre as nossas convicções, sobre as nossas ideias, enfim, nos tornarmos cada vez mais próximos às pessoas. Então, quero parabenizar vocês pelo programa e pelo formato do trabalho de vocês.
Bom, falando em eleitores, nas eleições de 2014, o senhor se elegeu pela primeira vez deputado estadual com uma expressiva votação de mais de 85 mil votos, sendo mais votado da coligação Avança Paraná. O senhor é da região de Londrina, né, do PSB, e não poderíamos deixar de dizer que o senhor é filho do ex-deputado Durval Amaral e hoje conselheiro do Tribunal de Contas. Teve uma influência na sua vontade de se tornar deputado estadual?
É natural que a gente observe sempre de muito próximo a atuação e a história dos nossos pais. Ainda mais um pai como o meu, que é um grande exemplo para mim enquanto pessoa e também como político. Eu atribuo a ele a apresentação a mim, né, a política que realmente funciona, a política que dá certo. Não essa política que nós observamos muitas vezes através de informações que são divulgadas que atendam a interesses de A, de B ou de C. Eu pude, através do meu pai, conhecer a verdadeira política, a política que resulta em melhoria da qualidade de vida das pessoas, resulta realmente no ganho e no desenvolvimento social. Mas é evidente que o político ele tem que ser um homem convicto. E as convicções, elas até são influenciadas pela sociedade, mas ela vem de dentro e não de fora. Então, as minhas convicções é que somos, de fato, os verdadeiros responsáveis por adentrar e participar de um processo eleitoral e, de fato, nos tornarmos deputado. Tem a participação de muita gente, do meu pai não seria diferente, como um grande exemplo, mas eu tenho muita convicção na política.
E vocação também, né? Se não tivesse vocação, não adiantava, né?
Bom, se você está dizendo, eu vou acreditar.
Deputado, o senhor é bastante jovem, a primeira eleição, aliás, é a primeira vez que se candidata. Apesar disso, já faz parte de uma comissão importante aqui da casa, disse a mais importante da casa, que é a CCJ. O senhor é advogado também. Como é que traz essa experiência da advocacia, do direito, para dentro desta comissão que julga exatamente a constitucionalidade e legalidade dos projetos?
É fundamental o conhecimento sobre as técnicas legislativas e sobre o conhecimento da fundação do processo democrático e da própria democracia em si, dos sistemas de gestões sociais, para que você possa desempenhar o teu papel aqui. Portanto, o direito foi fundamental para mim e é fundamental, ao meu ver, para algumas ações na política. Para que a gente transforme as leis em leis efetivas, em leis que de fato resultem em melhorias à sociedade, nós precisamos compreender justamente como é que se dá a formação da necessidade dos problemas sociais. E o direito ele traz isso. Antes de vir para cá, além da minha formação acadêmica, eu atuei também na prática com o direito, né? Atuei na área do direito tributário. E isso me abriu os olhos para um outro lado, que não o lado apenas da estrutura pública, mas principalmente do lado da sociedade. Eu fiz parte de um dos maiores escritórios aqui do Paraná, nesta área, e nós lidávamos diretamente com as demandas e os problemas das empresas. E, naturalmente, nós tivemos conhecimento das dificuldades que os maiores geradores de impostos e pagadores de impostos e aqueles que são geradores de empregos, eles têm no nosso cotidiano. E eu tenho a convicção que boas empresas têm bons empregos, que pagam bons salários e que geram e movimentam a nossa sociedade para um caminho adequado, né? Então, além dessa formação jurídica, do conhecimento técnico, do processo legislativo, mas eu também tive a oportunidade de conviver com as demandas, com as dificuldades que o cidadão e os empresários convivem no dia a dia. Então, para mim, é fundamental essa formação.
Recém-casado, acabou de fazer um ano de casado. Como é que o senhor está conciliando a vida aqui na Assembleia com a vida pessoal, com a vida lá com a sua esposa?
É um grande desafio, um grande desafio. Mas acho que tudo na vida, né, são concessões, né? Sei do desgaste, sei das dificuldades que o momento político hoje, né, e o processo político enfrentam no nosso país. E isso automaticamente repercute também em casa, repercute na nossa família, porque isso acaba nos distanciando um pouco do dia a dia. Por exemplo, eu moro em Londrina, né? A minha esposa, que é agrônoma, está lá em Londrina. Uhum. Então, metade da semana eu estou aqui, né, no trabalho parlamentar de legislativo, realmente aqui em Curitiba, e a outra metade eu estou no interior do estado, na região de Londrina e de Maringá, que é onde nós atuamos, fazendo o trabalho de representatividade, né, e de audiência realmente das demandas das pessoas. Então, quer dizer, quando a gente está em Curitiba, a gente está longe da esposa. Quando a gente está na nossa região, a gente acaba cedendo muito mais o nosso tempo à própria sociedade do que à esposa. Mas acho que é um projeto muito maior do que eu e ela mesmo e todos nós, né? Acho que a política não é para mim de forma individualizada e nem para ela, é para a sociedade.
E ela entende bem, deputado?
Entende, entende muito bem. É um desafio, como eu disse, mas ela entende muito bem. E a política não é eterna, né, gente? A gente tem que deixar isso muito claro. Acho que é um período, é um momento que a gente está vivendo aqui, né? Pode ser de um mandato, pode ser de dois, pode ser de mais, pode ser de menos, né? Então, é um período. Eu acho que durante esse período a gente tem que compreender que nós temos que fazer, sim, concessões, e isso não tem outro caminho.
E nessa parte, deputado, pediu conselho para o pai. Quando era criança, sentia a falta do pai em casa? Olha, todo filho de deputado, a família de deputado, de político, sempre fala dessa reclamação. Como é que foi na tua casa?
Ah, a gente sente, sim, a falta do pai. Mas meu pai sempre foi um pai muito presente. Então, apesar de todas as dificuldades, se você se organizar, se você se planejar e se estruturar, você tem sim condições de atender a sua família, mesmo que com pouco tempo, mas é um tempo efetivo, né? E também dá conta do trabalho. Eu acho que é muito mais uma questão de organização pessoal, uhum, do que propriamente um problema intransponível. É difícil, né? É difícil. Mas pelo menos o domingo eu tento ficar em casa.
O senhor também é adepto de esportes, montanhismo, corrida. Dá tempo para fazer isso de vez em quando, deputado?
Ah, tem que dar, tem que dar. Eu tenho vários pilares, mas três deles é a família, atividade física e o trabalho. Um dos meus pilares eu já falei, que é a família. O outro é o trabalho, que vocês todos acompanham aqui no nosso dia a dia. E o outro é atividade física. Eu acho que a atividade física, ela nos mantém atentos, nos mantém ativos. E é principalmente um tempo que a gente tem para pensar sobre nós mesmos. Acho que através da atividade física você conhece seus limites, né? Conhece as suas potencialidades, você aprende a superar desafios, você aprende a trabalhar, na verdade, características que você precisa implementar, né? E até mesmo desenvolver outras que você já tem a habilidade. Sim. E eu gosto do montanhismo por isso. Que é um desafio maior do que você chegar em alturas que 95% da população jamais conseguirá atingir, porque jamais colocou naquela situação, naquela condição. Eu vi agora pessoas que foram escalar o Everest, né? São mais de 8 mil metros de altura. Quantos seres humanos vão passar lá para aquele local, para aquele desafio? Então, acho que você conseguir atingir locais tão complexos, né, e tão difíceis assim, faz você acreditar que realmente você pode fazer muito além daquilo que você faz no teu cotidiano, né?
Então, vida é desafios, então.
Totalmente, totalmente. A própria corrida em si, né? A gente falou do montanhismo, mas tem a corrida, tem a escalada, o mergulho, né? E para mim...
Participa das provas de corrida, deputado?
Ah, tô começando a participar. Eu fiquei muito tempo parado, sabe? Eu tive problema no joelho, me lesionei e agora eu tô voltando, mas tô... Inclusive, dia 16 agora, nós temos uma em Londrina lá, off-road em Londrina, que é no meio do... Vamos correr no meio do mato, subindo montanha e descendo montanha. São grandes desafios, né? Para mim são pilares aí fundamentais para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? E lembrando que acho que quem tem uma vida saudável consegue também trabalhar de forma saudável e apresentar grandes soluções aí.
Foi um prazer te receber aqui.
A política não é uma alternativa, a política é uma necessidade. O único verdadeiro instrumento de transformação é a política. Então, nós não estamos falando aqui de você optar por gostar de política ou não, ou de acompanhar a política ou não. Nós estamos falando aqui que todo aquele que acredita na vida em sociedade e quer ter um bom emprego, e quer ter um bom emprego para a tua família, e quer ter uma qualidade de vida, não tem a opção. Ele tem o dever de acompanhar a política. O poder legislativo é um dos pilares, como eu disse, para a sociedade. Quem está aqui está colocado por vocês. Então, escolham bem os seus representantes e acompanhem o trabalho deles, que somos todos nós aqui, porque aí sim eu tenho certeza que a sociedade, o país, vai ser um país melhor. Então acreditem na política.
Obrigado, deputado.
Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer falar com vocês.
Muito bem. Esse foi o deputado Thiago Amaral, do PSB. Lembrando que esta e todas as entrevistas que vão ao ar aí na sua rádio, você pode acompanhar também pelo nosso site no www.alep.pr.gov.br. Até semana que vem.